Então, questionar, perguntar, vinde e arrazoemos, arrazoemos, vinde e arrazoemos, o que é isso? Vamos conversar, vamos trocar ideia. Agora, você, essa coisa, que não cheira, então não vai sair nada, a sua vida vai continuar desse jeito. Não altera nada na sua vida. Você vai ser um zero à esquerda, quer dizer, em relação a Deus. Você vai ser, desculpa, né, franqueza, um zero à esquerda que vai toda a vida conformado, satisfeito com a sua condição de zero à esquerda. Amém? Zero à esquerda vale o quê, filho? Se você tirar o zero, é a mesma coisa de não ter tirado. E se você colocar mais zero à esquerda, também não vai resolver nada. Tá bem? A pergunta, como que você faz para aumentar a sua fé? Aumentando a sua fé. Está vendo? Onde é que eu aprendi isso? Aonde que eu aprendi isso? A resposta não é isso, não. Aumenta. Como que você aumenta o músculo do braço? Como? O músculo da perna. O músculo da outra perna. Se você fizer o exercício só numa perna, vai aumentar o músculo só naquela perna. Então, exercitando a fé, você vai exercitando. Aqui, ó, o exercício da fé. Se você começa a perguntar, começa a questionar, começa a saber o sexo do anjo, você pode até querer saber coisas. Quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha. Você pode até perguntar, querer saber coisas extravagantes. Mas vai te ajudar. Vai te ajudar. Fazer perguntas para você mesmo. Você está exercitando a fé. Você vai fazer perguntas para você mesmo. Amém? De repente, Deus vê o seu esforço e Ele então vai te ajudar. Vai te dar um sonho, ele vai te dar um. Você vai ter a resposta na rua, você vai obter essa resposta num livro que você vai ler, exercitando a sua fé. Amém? Então, por exemplo, vocês me acham com fé? Por que você me acha com fé? O que você acha que eu tenho fé? Hã? Você acha que o Paulo tem muita fé? Hã? Só que você não, até agora você não viu, né? É igual pé de cobra, né? Se o Paulo tem fé... Exato. Você, se você não é capaz de expressar, se você não é capaz de falar, entendeu? Eu criei, por isso eu falei. Você ter a coragem de chegar e falar coisas, como foi na reunião de quarta-feira, e Deus não confirmou, através da visão do Theo, da visão da Carmen, que realmente... É, amém? É, não, eu mesmo fiquei apavorado com o que eu falei. Eu fui Eu dormi mal, eu acordei de madrugada, preocupado com o que eu falei. Mas eu falo pela fé. E Deus, na esperança de que Deus... Olha, por exemplo, eu não tenho visão. Eu não tenho... Eu sonho muito pouquinho. Muito pouquinho. Lá, eu tive na minha vida cristã de mais de 40 anos de evangelho, eu devo ter tido, no máximo, estourando 7, 8 sonhos. E todos eles sonhos... Para ninguém botar defeito. Sonhos assim que você... De arrancar pica-pau do ovo. 7, 8 sonhos. E por que que eu não tenho visão? E por que que eu não sonho? Porque eu tenho fé. Sabia que a fé é mais importante do que a visão? Então, como que aumenta a fé? O exercício da fé, exercitando a fé, querendo saber, perguntando, consultando, examinando, tal e etc. E você vai amassando, sabe? Você vai fazendo com que a sua fé vá tornando mais confiável. A fé, como a gente acabou de falar agora mesmo, você fala o que você creu. Amém? Então, por que que a gente alimenta do mundo? Né? É só soltar vocês aqui e vocês começam a falar. E começa a falar assim. Aí você vai conversar com o seu colega. O que você vai conversar com o seu colega? Hã? Por exemplo. Hã? O que que você conversa com o Rebeca? O que que você conversa com a Isabel? Qual é a conversa que vocês duas têm? Você conversa com a Isabel? Você conversa com o Paulo? Você tem conversa com o Paulo? Não? Você tem conversa com o Bedineu? Muito pouco. Por que você conversa muito pouco? Hã?
Porque a amiga dela é minha prima. Aí nós ficamos brincando um pouco disso.
O que você fala pra ela?
Não, é porque geralmente nós conversamos sobre a minha prima, que é lá da escola dela, aí nós ficamos brincando. Uhum. Só.
Então, só coisa importante. Não? Hã? E ela gosta de conversar, assim, brincar assim? Ela acha bom? Gosta? Tem pessoas que ficam uma hora no telefone, 40, 50 minutos no telefone, uma conversando com a outra. Amém? Do jeito que é ruim conversar no telefone, a hora que eu começo a conversar no telefone, 2, 3 minutos eu já estou querendo desligar. Eu não sou de ficar conversando no telefone. E tem pessoa que fica 40, 50 minutos conversando no telefone. Ela tem que estar gostando da conversa. E ela tem argumento para falar, né? Então, o Alessandro, a fé... Ela, você vai exercitando a fé. Deus é que vai aumentar a sua fé. Deus é o dá, porque na verdade a gente tem o dom da fé, o dom da fé. Todo mundo tem fé. Todo mundo tem fé. A fé é um dom de Deus. Todo mundo tem isso. Deu para entender, velho? Você sai para o trabalho é porque você acredita. É porque um dia ofereceram para você o trabalho, você acreditou que vai ser melhor e que aquilo é, etc. Aí você chega no trabalho. Quando você começa a desacreditar. Para quem é isso? Esse café? Para quem? Então me dá, ué. Aí vem com o café na mão. Viu? Amém. Deus lhe paga. Okay. Viu? A hora que você não acredita mais no seu trabalho, a hora que você não tem mais nenhum entusiasmo, o que que acontece? Ou logo você vai pedir as contas, ou logo alguém vai te dar as contas. Ou você vai pedir as contas, ou alguém vai te dar as contas. Claro. A pessoa está vendo que você não interessa. A pessoa está vendo que você não acredita mais naquilo. Então, tudo que a gente for fazer, a fé tem influência. Tudo que você vai fazer, a fé tem influência. Você vai fazer um louvor aqui, sem fé? Que coisa que vai sair? Eu vou fazer aqui uma pregação sem fé? Por exemplo, que às vezes eu vou pegar só a letra, só a letra. A letra eu não preciso de fé, eu vou passando a letra. Não. Você percebe quando a coisa é feita de dentro para fora. Você percebe quando o negócio é feito de dentro para fora. Ministrar um louvor tem que ser feito com fé. Pregar o evangelho tem que ser feito com fé. Você vai fazer o curso que você está fazendo, seja de medicina, seja de amém? Você tem que acreditar naquilo que você está fazendo. Acreditar, confiar é fé. É fé. Amém? A fé, então, é o firme fundamento, um fundamento importante demais na vida da pessoa. Amém? O desânimo é fruto da falta de fé. O desânimo, descrédito, às vezes até a própria doença. Cura, o sucesso depende da fé. A fé que vence o mundo. Se Jesus não tivesse crido, buscado, querendo saber, então o que está matando o mundo hoje. O mundo tem uma fé violenta e a igreja está perdendo a fé. Amém? Todo mundo empolgado com as coisas, com os negócios, né? É uma coisa fantástica que está acontecendo com o mundo. Em contrapartida, a igreja, o povo de Deus, já quer a coisa mastigada, já quer o negócio pronto, já sabe, não, já não tem vontade de buscar, não tem vontade de ir atrás, não tem, porque é um mistério, né? E o mistério, como é que você vai desvendar um mistério sem fé? Está vendo o tanto que gerou a sua pergunta? Então eu pergunto, como é que está a sua fé? No mundo, você fala, você pode falar, no mundo está boa. Às vezes eu pergunto, como é que está lá, Raquel, os seus negócios? Está ótimo, está faturando, está vendendo, está, né, tá comprando. O Elderson vai para a China esse dia, vai, né, comprar. É isso? E aí, todo mundo aqui, eu falei, saiu ali. Como é que está a sua fé? Está boa. Aí entrou para dentro do salão. Começa assim, eu não acredito nisso. Um dia uma pessoa, esse dia para trás, uma pessoa que já reuniu muitas vezes com nós aqui, muito tempo com a gente aqui, muito tempo. Eu não tive o menor vontade de assistir mais uma reunião. Não tenho. Por quê? Ele não acredita nisso. Olha quantas perguntas você pode fazer para exercitar a sua fé. Amém, não? Considerações, pode falar. Quem quer falar? Você acha que a igreja... Pode falar.
Eu tenho percebido que a minha fé tem diminuído por conta dos pensamentos do mundo. E a gente vai assim aos poucos e vai resistindo e vai segurando. Não, isso realmente eu não concordo com o que o mundo está dizendo. Só que chega um determinado momento que do nada você começa a pensar de acordo com o mundo está pensando. Se você não vigiar, isso acontece e você nem percebe. Na hora que você chega, você está num nível que... Você pensa assim, tem como eu voltar até aquela fé que eu tinha no começo? E isso é muito angustiante, porque a gente não sabe como voltar. Mas agora, como o senhor falou assim, que a gente tem que exercitar, eu percebo que... Por que, que eu fui influenciada pelo mundo? Porque eu não exercitei. Eu não tinha essa consciência de que eu tinha que exercitar para não perder. Mas agora eu sei.
E você fez o exercício lá no mundo, melhorou a sua fé no mundo, né? Então, você pegar e querer, por exemplo, você vai explicar uma coisa, você vai explicar sobre aquilo, você vai dar uma aula sobre aquilo, mas por quê? Porque você já pesquisou, já fez uma série de perguntas, você já questionou, já puxou para cá. A hora que você vai falar sobre aquilo para alguém, ou às vezes até para um irmão, Deus disse, dai e dar-se-vos-á. Quanto mais você quer explicar, quer fazer entender, quer mostrar aquilo que você tem, mas Deus vai acrescentar para você. Por quê? Porque você vai surgir na conversa, muitas vezes, dúvidas. Você vai para casa e quer tirar aquela dúvida. Você vai dizer, Senhor, ficou essa dúvida. Você vai no dicionário, você vai na concordância. Eu tenho 40 anos aqui de evangelho, carrego a concordância até hoje. Não leio as escrituras sem a concordância, sem o dicionário encostado. Dicionário, bom. Pé de cachorro, não serve para mim. Eu não quero. Livro, porcaria, eu não quero. Eu quero uma coisa que seja maior do que eu. Amém? Eu quero uma coisa que seja maior do que eu. Eu fico ansioso por ver assistir uma pregação. Às vezes eu falo, fala, prega, porque eu quero ouvir uma pregação, ouvir um negócio. Se souber por aí, eu quero ir. Aonde? Fala uma coisa acima daquilo que eu falo. Amém? Então, filho, investir, você está investindo. E aí você vai crescer realmente. Você vai crescer. Mas vai crescer no sentido contrário à igreja, ao povo de Deus. E aí aquela coisa começa a ser mais importante para você. Mais importante, começa a ser mais importante. Então, exercita, procura exercitar a sua fé. Por exemplo, pega um livro, não tem aquele livro de, para vocês que são jovens, aquele livro de casais, para vocês que são jovens, bate a cabeça em cima daquele livro, pega um capítulo lá que te interessa, fica ali em cima de um capítulo. Não, eu não concordo com isso. Então não concorda? Então pergunta para o outro. O outro às vezes tenta te explicar. Acaba você querendo tirar a dúvida, vai até Deus. Mas é até bom que surja as dúvidas. Jesus deixou bem claro, quem de mim se alimenta, né? Amém, filha? Vocês concordam que por que que um católico, outra coisa importante para exercitar a fé é a razão, pensamento, é querer entender. Amém? Ainda mais que as escrituras são principalmente o Novo Testamento, é todo ele escrito por parábolas, e as parábolas elas exigem de você raciocínio. Amém? Por exemplo, uma palavra, ansiedade. Eu não fico só com a palavra ansiedade. Eu quero saber o que significa ansiedade. Aí eu vou lá e vou ver, tem vários sinônimos. Eu vou atrás do sinônimo, eu vou querer saber o que significa remissão, o que que significa reino, o que que significa rei. Eu quero mais para mim poder entender. Amém? Mais alguma coisa? Então, por que que você, se for aparecer uma coisa, não, ainda mais jovem, né? Aparece uma coisa e você acredita naquilo, você. Você não faz se você não acreditar, sabia? Você não vive se você não acreditar. Se a pessoa propõe um negócio para você, você precisa. Para você sair do negócio, você precisa. Tudo é em função da fé. Quem mais vai perguntar? Não precisa ser tudo em torno da fé, não. Pode ser outra coisa. Amém, Alessandro? E aí você vai pegar muita coisa, por exemplo. Aí você vem aqui, por exemplo, você vem aqui, mas não é só aqui não, hein? Aqui é só uma direção. Aqui é só uma direção para você saber, por exemplo, assim. Um exemplo, por exemplo. Fé. Né? Nós fizemos a primeira apostilazinha, a primeira coisinha. Nós fizemos uma apostila bem pequenininha, falando sobre a fé. Por quê? Ali foi o primeiro passo que eu dei. Foi o primeiro passo que eu dei. Qual foi? Fé. Foi o primeiro passo que eu dei. Amém? Se eu não tivesse crido, não teria como estar aqui. Ainda mais da forma como eu estou, né? Porque passa um, passa outro, morre um, morre outro. E eu estou aqui. Uma hora eu vou passar. Uma hora eu vou passar. Fé. Né? O justo vive pela fé. Se ele não tiver fé? E se ele não vive? Ele morre. E se ele morrer? Ele não existe mais. E se ele não existir mais? Né? O justo vive pela fé. Ele precisa de fé. Ele precisa de fé. A prova da sua justiça é a fé. A fé é um fruto de justiça. Não é justo que a pessoa não tenha fé. Não é justo. Não é justo, sabia? É uma ruindade. É uma maldade que a gente faz com Deus. Não é justo que a gente não tenha fé.
Ontem lá no carro o senhor estava falando que não é justo uma pessoa chegar no outro e falar assim, ora por mim.
É.
Ela não crê e quer obrigar o outro a crer e crer por ela, né? Por isso que o senhor falou, né? Não pede ninguém para orar por você, não. Ora você, usa a sua fé, porque isso não é justo. A pessoa buscando a Deus, é o outro lá, com a bunda no sofá comendo pipoca, ora por mim, né? Não é justo isso.
É, não é justo. Você pode, às vezes, orar muito. Aí, a própria pessoa, compadecer de você, aí é diferente. Aí, a oração é interessante. Porque o que faz efeito é a oração do justo. A oração de qualquer um não faz efeito. Amém? Então, aqui, né, você pega a palavra fé, você vai vendo aqui, por exemplo. Interessante. Outra coisa, um detalhe. A palavra fé, parece que no Novo Testamento, no Velho Testamento, ela aparece muito no Velho Testamento. Uma vez. Não? E ela é um dado fundamental que existe no Novo Testamento. E quem descobriu essa questão da fé? Quer dizer, quem não tiver fé está literalmente sem fé. É impossível. Quem descobriu isso? Que coisa, né? Aí quando você pensa nisso, por exemplo, isso que nós estamos pensando aqui, nós estamos usando a razão, meditar, meditação, pensamento, botando a cabeça para funcionar. Detalhe interessante que as coisas de fé, ela, às vezes você não, Deus fala assim: não dê aos porcos as pérolas aos porcos. Coisa que você creu, que você entendeu, às vezes para o outro não tem sentido. Então, eu estou falando aqui tão empolgado com a fé, e talvez o outro não tenha. Só faz sentido para quem tem essa fé, né? Não estou vendo nada. Amém? Então, a fé é muito importante. Se tiveres fé como um grão de mostarda, amém? Você vai dizer para esse monte: sai daqui e planta ali. Quer dizer que a minha fé, por mais que eu ache, que eu entenda que a minha fé é boa, grande, ela ainda não chegou a um grão de mostarda. Se tiveres fé como um grão de mostarda, quer dizer, fé no mundo, né, filha? Se tiver fé no mundo, você vai tirar uma bisnaga de mostarda daqui, despejar no sanduíche, né? Daqui a pouco você pega, não? Se você tiver fé, você vai fazer. Mas não é essa fé que nós estamos falando. Se você tiver fé em Deus. Então, é o fundamento, a coisa mais importante na vida do cristão é a fé. Amém? Estou chegando. Vou tirar daqui que está beliscando aqui. Então vamos lá? O que mais? Eu vou ficar falando aqui, né? Sempre foi assim, né? Não? Sempre foi assim, não foi? Vocês não precisam de fé? Precisam? Ah.
Sabia que aquilo era uma fé, né? O senhor pegou uma Bíblia para ler e acreditou numa coisa que o senhor leu lá no hotel, e o senhor começou a caminhar. Só que as coisas que aconteceu com o senhor, até hoje, nos ajuda na nossa fé. Não é assim? É assim, por exemplo, igual Jesus, ele é igual lá: vai, Abraão, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele foi. Então, assim, eu não sabia que aquilo era aquilo era uma fé. Então, o senhor está falando aí, às vezes a gente pensa assim, parece que a gente nem sabe que aquilo é uma fé, mas como você faz,
eu
consegui explicar.
Jesus entendeu perfeitamente assim, que a fé é você acreditar, confiar, né, investir. Então você tem um trabalho. Tudo que a gente faz não é fruto de fé? Se você não tiver, não acreditar, Neto, naquilo que você está fazendo, naquela profissão, naquela coisa que você está fazendo, se você não acredita, Tá certo, gente? Né? É o firme fundamento das coisas que não se vê. É. Amém? Então a pessoa pensa assim, alguém pensou. É possível o homem ir à lua? É. De que jeito? E aí começou. A ideia dele chegou até aqui. Aí veio um outro, pegou a ideia dele, levou até aqui. Aí veio um outro, pegou aquela ideia e deu continuidade. Se tivesse parado ali, o primeiro que pensou, não foi ele que pisou na lua. Amém? Mas quando alguém leu a ideia dele, o pensamento dele, a explicação dele, e creu, e acreditou, tocou para frente. Então a igreja, o povo de Deus é fraco, ou não é fraco? Mas põe fraco. Mas por quê? Hã? Por que ele é fraco? Porque... Não, a gente faz uma pregação tremenda, tremenda. No outro dia era para tá todo mundo, sabe, querendo entender, querendo, né? Investir naquilo, ler. Onde é que ela achou isso? Por que ela achou aquilo, tal, etc. E dar sequência uma coisa. Não é? Se tiver de fé o tamanho de um grão de mostarda, por exemplo, quando ele fala, filha, a tua fé te salvou. Então a pessoa tinha uma doença. A pessoa tinha uma enfermidade, como aquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue. Ela acreditou que era possível. Ela acreditou que aquele homem ia ajudá-la. Ela não comentou aquilo com ninguém. Porque se ela comentasse, a pessoa poderia desanimá-la. Se ela comentasse, alguém podia roubar a fé dela. Ela não comentou com ninguém, ela ficou quietinha. No meio do povo, ela foi, não sei o que, tá. E ela aqui, pensando, meditando, ela falou, eu não vou nem conversar com ele, porque se eu conversar com ele, é perigoso, né? Ele me expulsar de lá. Ela foi e fez isso. Tocou nele. E ó, virou para trás. Que coisa fantástica. O centurião. Jesus falou, olha, não vi fé ainda aqui como essa. A fé do centurião. O que, que o centurião falou? O senhor não precisa ir lá não, você vai, né, perder tempo. Basta uma palavra, eu sei quem o senhor é, eu sei o que o senhor é capaz. Não precisa do senhor dar não, basta o senhor uma palavra aí. Eu tenho certeza que ele vai estar curado. Fala uma coisa, basta uma palavra. Amém? E às vezes nós queremos, fica... Né? Querendo discutir primeiro, querendo saber primeiro, querendo explicação, muita coisa, tudo isso é falta de fé. Você não crê? Deus proverá. Amém, gente? Quando nós começamos aqui a construir aqui a cooperativa, nós viemos para cá. Esse aqui era um loteamento clandestino. Esse loteamento onde mora o Sabão aí, como é que chama? Não. Como é que chama esse loteamento? Tem aqui? Vilaia, Atalaia? Não existia. Lá onde mora o Danilo, não existia. O Xangri-Lá era lá no meio do mato. Aqui, o Itatiaia aqui, ali para baixo, ali não existia nada. Daqui para lá não existia nada. O Itatiaia era da planície aí para cima. O Itatiaia era uma vilazinha, escondida aí, enfiada aí assim. Essa planície aí era um asfalto sem meio fio, só uma bandinha assim, sem meio fio. Mas pense num trem feio, parado e desarrumado, que era isso aqui. E aí esse loteamento clandestino, tinha escritura, não tinha nada. Aí apareceu lá no quartel alguém vendendo esse lote aqui. Alguém comprou lá no quartel, uns 3 ou 4 compraram. E eu, na época, nós já estávamos lá na Dona Zé, eu olhei aquele lote lá, falei, vou lá olhar, né? E falei, cheguei ali e vi, falei, vai ser aqui. Nós vamos arrumar aqui um lugar para a igreja. Imaginei um lugar que servisse de apoio para as outras igrejas, e nós chamamos de cooperativa, que todo mundo pudesse cooperar, né? E aí, quem sabe, os lotes eram muito baratos, lote de 800 metros. Preço, e eu insistindo com as pessoas para comprar, compra, seu Palqueira, compra de 2, sabe? Era tão barato que o Zé Alves, Zé Leone, como é que ela chama? Esqueci o nome dela, de uma gordinha que era amiga do Leone, Roseli, todo mundo, diarista, comprava o lote. Juntava 2 para comprar os reais, comprou lá tudo. E aí teve uns que compraram de 2, outros compraram um, o Adriano, um pedacinho, outro pedacinho, né? Não foi, Silvio? Hã? Nós poderíamos comprar 2, 3 quadras, que o loteamento era pequenininho, né? Dava para comprar, era muita coisa. Eu sozinho comprei 2,5 lotes, assim, do grande, né? Quer dizer, correspondia. Cada um estava comprando 400 metros, e o outro 400 metros juntava o lote. Eu comprei 2,5. Que foi esse aqui que nós estamos nele, o lote de baixo. E aí, de repente, eu comecei assim, fulano tava, não queria mais, não, então dá daqui. Outro não queria mais, né? Nós juntamos toda essa essa área aqui da cooperativa. Aí na reunião na dona Zefa, a pessoa na dona Zefa, mas sempre for reunir lá, aí não vai ninguém, que é longe demais. Nós reunimos lá na dona Zefa, lá encostado na rodoviária. Mas aqui não vai, é longe demais. Esse lugar lá no meio do mato. O Itatiaia não tinha nem energia direito, na rua aí não tinha. Hã? É, era uma fazenda, né, senhor? Amém? Asfalto, água, energia elétrica, não tinha nada. Tinha só terra. E a fé. Vamos fazer aqui. Você concorda, Silvio, que foi. Eu creio que fomos nós, Silvio, que alavancamos essa região aqui? Fomos nós que alavancamos isso aqui. Pois é. Mas foi rapidinho assim. Foi rapidinho assim. E aí, nós aqui, né? E pau caiu a folha. Você vê pelas fotos. Né, e tá, e buraco, e teto, e casa para um, casa para outro, e a gente aqui em cima tal, e subiu os olhos da turma aí, de repente não tinha nenhum lote mais para vender. E o povo, por causa de nós, quer dizer, imaginava assim que era uma coisa fora de série, né, porque realmente os buracos aqui eram coisa grande, né? Quando você olha lá nas fotos, você vê. É, exatamente. É. E a gente falava, né, chamava de cooperativa, né? E logo nós começamos a reunir debaixo de pau aí, e tocar, e fazer, né, e etc., e aquela empolgação toda. Mas foi assim, ó. Aí não sei por que carga d'água. Aí começou um botar. Depósito, não sei o quê, aí ia ver a panificadora Planície, né? Que foi quando viu assim o movimento aqui, o cara abriu a panificadora Planície. Foi o Reginaldo, lá do quartel. Ele abriu aí a panificadora Planície. Foi a primeira, primeiro comércio assim, bom que teve aqui perto, foi a panificadora Planície. Amém? Mas quantas pessoas desanimadas, sem fé, não quiseram atrapalhar? E sem dinheiro, hein? E sem dinheiro. Fala, Neto. Estou falando sobre fé. Vocês podem, se quiserdes e me ouvirdes, Você quer ser bem-aventurado? Você quer bem-sucedido? Você quer ou não quer? Amém? Todo o seu desânimo, moleza, feiura, tristeza, é falta
de fé.
Falta de fé. A pessoa que tem fé, ela é bonita, naturalmente. A pessoa que tem, ela é bem sucedida. Tudo que ela põe a mão dá certo. Onde você põe a planta do seu pé, como que vai dar certo se você não tem pé, não tem fé?
teve um sonho, né? Que Deus abriu uma conta no céu e deu a senha pra gente. O senhor lembra disso?
Eu lembro, sim.
E depois disso aí a gente acreditou na época, né? E olhando para trás agora, realmente Deus abriu uma conta no céu, né?
Pois é. E nós ajudamos, assim, a igreja, era pouca gente, mas era um pessoal que pegou uma carona, né? Na minha fé, né? E vamos fazer? Vamos, não sei o que, tal, etc. O Vitor, o Adriano, de um modo geral, os casamentos, as coisas realmente aconteceram. Amém, gente? Amém. Deus proverá. Deus proverá. Para quem? Quem crê, verá a glória de Deus. Quem crê, verá a glória de Deus. Se... Como é que é a música? Não. Se tu creres, verás a glória de Deus, verás a glória de Deus, verás. Tu creres, verás a glória de Deus. Como que você vai ver a glória de Deus? Amém? Como? Você, um homem, a gente, um homem, um porcaria, um ser humano. Deus é muito, muito grande. Aí Deus quer me dar o que ele tem? Deus quer fazer de mim igual a ele? A glória de Deus. Se a gente ficar só como papagaio repetindo as coisas, nós nunca vamos ver a glória de Deus. Amém? Pronto. Uma pergunta, saiu a reunião. Fala, Neto. Dá lá o microfone.
Achei muito interessante, assim, que realmente o povo, né, o povo de Deus, aqueles que creem em Jesus, realmente vão ser salvos pela fé. É porque você vê quantos leprosos não tinham naquela época, né? Mas aqueles que foram curados foram aqueles que creram, né? Porque como Jesus falou, né? Vai lá e mostra para os, né, para os escribas, fariseus, que vocês já estão curados. Aí eles foram. O fato deles irem é que eles tiveram a cura, né? A mulher que falou, não, eu vou tocar nele. É. Aí quando ele falava que realmente é a fé que te salvou, ou seja, o fato de você acreditar que era possível, você acreditar que, por exemplo, acreditar em Jesus, a fé deles em Jesus, é que salvou eles daquela situação.
A fé, né? A fé livra você de tudo. A fé em Deus, ela, se você quiser, se me ouvires, comereis o bem dessa terra. A fé tira o seu pé do laço. A fé desvia você da perdição. A fé ensina o caminho que você tem que andar. A fé te tira do lugar tenebroso te põe no lugar certo. A fé te abençoa. Amém? Tudo que você fizer, tudo deve ser feito. Tudo que fizer, dê graças a Deus. É, tudo que você faz, bom, bem feito, como se você estivesse fazendo para Deus. Porque você está fazendo por causa da sua fé. Eu vou fazer isso aqui da melhor forma, porque eu sei que é para Deus. Mas às vezes é tão simples, é um biscoito, é um bolo. Mas Deus gosta de biscoito, porque é um bolo bem feito. Aí, não, você faz como se estivesse realmente fazendo para Deus. De repente você vai fazer o melhor biscoito do mundo. Tudo o que você fizer, como se estivesse fazendo para Deus. Eu vou ser o melhor biscoiteiro. Como é que é?
Biscoiteiro.
Eu vou ser o melhor. Tá? Por quê? Porque o meu Senhor é Deus. Assim, até depois. Deus pode tirar. Por exemplo, nós temos a história. Na história, nós temos figuras como Sansão. Nós temos figuras como Davi, Jó, de pessoas que naquele tempo eles não tinham entendimento, mas tinham a fé em Deus. Eles ganhavam guerra, eles venciam guerra. Davi foi enfrentar o Golias. Davi era menor que o Arthur. E foi enfrentar o Golias. A armadura de Saul nunca ia servir na... E as pessoas, a armadura ela incomodava, de tão pesada que era. Davi falou, não, com isso aí ele vai acabar comigo, né? Vai dar uma cascuda e botar dentro da armadura. Davi foi sem armadura, sem nada. Amém? Consideração, conclusão.
Realmente, assim, como o senhor está falando, é o que a gente não tem outra opção a não ser acreditar. Porque realmente, se a gente não acreditar, né, como eu falo, sem fé é impossível.
É.
Né? E não adianta a gente falar, né? Não, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Realmente, né? Quando Jesus fala, porque diz Senhor, Senhor. E não faz o que eu mando. Ou seja, não adianta apenas a gente, né, como estou falando, dizer, né, falar, não, eu creio e tudo mais, mas aquele que realmente crê, ele vai fazer. Né? Se você acreditar em mim, você fará as mesmas obras que eu faço. Então, realmente, a única saída que eu vejo para nós é crer nele, como o senhor falou, exercitar a nossa fé. Criar, né, hábito de exercitar a nossa fé, porque somente assim eu vou ter uma fé semelhante à de Jesus, uma fé semelhante à de Paulo, uma fé semelhante à do Senhor. Porque o senhor, hoje a fé que o senhor tem não é a mesma fé que você tinha com 40, 50 anos. Com certeza é uma fé muito maior. Mas isso só aconteceu por quê? Porque desde aquela época o senhor se exercita. E todos os dias a gente vê.
Não, você vê o tamanho que era a minha fé, que eu acreditava que era possível evangelizar a Igreja Católica. Eu fui lá pregar dentro da Igreja Católica. Não precisa de muita fé? Eu acreditei, fiquei lá um ano e meio, acreditei naquilo lá, né? Quando eu saí, eu realmente assim, eu tinha uma fé, né? Eu aproveitei, quando estou falando para vocês aqui, verás a glória de Deus, verás, né? Foi lá na igreja católica que eu ouvi essa música. Lá na igreja católica. Quantos não entenderam o que estavam ouvindo? Amém?
Só para encerrar, o quanto é complicado. Como que eu vou, por exemplo, se ouvirdes a voz de Deus, não endureça o coração. É. Como que eu vou entender que é Deus que está falando comigo, se eu não tiver fé que é Ele que está falando comigo?
É, exatamente.
Que o Senhor falar comigo, eu estou vendo que é o Senhor aqui, ó, é. O Senhor está aqui na minha frente. É, e agora, se ouvirdes a voz de Deus, ou seja, se eu não crer que é Ele que está falando comigo,
exato,
por mais que seja no seu, o Senhor falando, mas se eu não crer que é essa palavra é a palavra de Deus, como que eu vou crer que Ele está falando comigo? Como é que meu coração...
É.
Não vai estar duro. Então, realmente, eu acho que não tem outro jeito, não.
É.
É a única saída.
Pois é. Deus fala, vai, eu vou ser com a sua boca. Você fala, não, meu irmão. Vem. Você só precisa de uma coisa. Fé. Sem fé você vai arrastar, nunca vai chegar ao conhecimento de Deus. Eu não digo pleno conhecimento, você não vai entender Deus sem a fé. Não vai, não adianta querer que não vai. Sem fé é impossível. Você precisa acreditar em Deus. Acreditar que Deus é capaz. Pode. Amém. Raquel, considerações? Raquel.
Amém, avô. Eu concordo demais com o que o senhor falou. E assim, dá até vontade da gente ter essa fé, né? A gente ficou ouvindo aqui e fica animado demais para alcançar. Mas ao mesmo tempo eu fico preocupado com a minha situação, porque a gente sai daqui e o mundo ele é propício para a extinção da fé, né? Eu vi ali a Laurinha falando, comentando, eu me vi na idade dela. O tanto de coisa que barrou a minha fé de crescer, uhum, quando eu era da idade dela. Mas eu acredito que assim, o exercício da fé realmente é a importância, né? É o que tem que ser levado a sério. Porque são nas pequenas coisas. Eu lembro uma vez o senhor falando para mim assim, que não tem como a gente ter algo grande se você ainda está no pequeno, né? Você está aqui, você vai ter as coisas do que você tem aqui. Se você, sua fé é só para isso aqui que você vai ter.
Isso.
Mas você exercitando, você vai alcançar, né? Chegar até a glória de Deus, chegar a ser como Deus, a fé de Cristo... É muito exercício.
Amém.
Né? E eu acredito assim que, vou até falar orientando, que não desanima não. Porque realmente o mundo é propício para a perda da fé.
É.
Tudo. Mas você vai vendo que as coisas que você vai deixando, as coisas a gente, né, vai deixando, seja às vezes uma rede social, você pensa que não vai dar conta, passa um tempo, você deu conta, aquilo acrescenta de tal forma que você nem imagina o efeito que faz. Aí passa para outra coisa, acrescenta mais ainda, vai. Agora uma coisa é certa, né, vô? Não tem como. Enquanto a gente estiver aqui, o tempo exige de nós muito exercício. Muito. Diário. Né? Quase que 24 horas. Mas amém, eu concordo.
Pois é. Só de você falar assim, por exemplo, dá até vontade. Né? Você percebe assim, que mexeu com a fé dela. Já despertou sua fé, você vai ser capaz de fazer por causa da sua fé, porque você mexeu com a sua fé, entendeu? A fé é exatamente aí, Raquel, quando você sentiu, não dá até vontade, isso é, é, você vai querer fazer, alguma coisa você vai querer fazer, e aí você começa a ver o resultado. Estava lembrando aqui, Faltava 45 dias para o casamento da Samara. 45 dias para o casamento da Samara. Lá no campo de futebol, eu lá em pé no campo de futebol. Decidi, conversei com alguém lá, falei, não vamos. O jeito é fazer, porque o Adriano, e a Samara, o pessoal, não vamos fazer o casamento aqui mesmo. Aí Suzane falou, não tem condição, pai, fazer o casamento aqui. Então tem que fazer as tendas, botar as tendas no campo. Mas botar as tendas no campo, era uma época de chuva, chovendo todo dia. Quase todo dia estava chovendo. E aí vai ser um piseiro danado e tá. E um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Aí eu decidi. Né? O dinheiro estava no banco. Prontinho lá. Não foi? Estava terminando. O Theo está falando, nós estávamos terminando aqui onde está a. Nós estávamos no zero. Aí eu chamei alguns, falei, Adriano, não sei mais quem, tá, falei, tem como vocês me ajudar assim, assim, assado? E emprestar, depois a gente vai repondo. Não, vou deixar, nós vamos ajudar, tal, etc. Tal. Tinha uma turma boa que se propôs ajudar. E nós fomos. Metemos cacete para arrumar. Amém? A turma que propôs ajudar, ajudou? Ajudou. Mas eu não parei. E nem fiquei falando. E nem fui atrás. Alguma coisa que veio, não estou dizendo que não veio nada, não. Alguma coisa que veio. E eu não tinha dinheiro. E foi aquele piseiro, todo mundo viu aí. E o negócio, mas vai fazer isso? Vai, tem que fazer. E assim, vai fazer? Vai. Então tem, mas isso aqui não, já está bom e tal. Né? E foi, e aí foi a ampliação da cozinha, a câmara, a ligação do salão de lá com o salão de cá, vidro e tal, e mais isso e mais aquilo. 600 mil. 600 mil. Até hoje. Até hoje. Ainda tem coisa para poder acertar. Mas nós não ficamos devendo um centavo na rua. Não tinha dívida, não tinha ninguém. Não teve um pagamento que não foi feito, não teve uma coisa que não foi feita, não teve uma reclamação, não teve nada. Amém? Amém, gente? Então, Deus provê. Deus provê as coisas, Deus faz, tal, etc. Exercita a sua fé. Ora, bota o joelho no chão, pede, né? E assim é tudo na vida. A igreja era a a vontade de Deus, que o povo de Deus seja um povo que pudesse ser luz para o mundo. Fosse um povo assim que empolgasse. Quando as pessoas vêm aqui, elas querem conhecer, elas querem saber. Elas só desanimam quando a gente escuta a gente pregar. Aí elas desanimam. Por quê? Por que elas desanimam? Elas não acreditam. Infelizmente é isso. Quando via Jesus fazer as coisas, todo mundo ia lá. Quando Jesus pregava, sumia tudo. Não é assim? Via Jesus, aquela empolgação, tá, multiplicando as coisas, fazendo o negócio, andando sobre as águas, todo mundo ia lá. Quando ouvia o homem falar, que coisa, né? Exatamente. Mas é desse jeito. É desse jeito. As pessoas veem as coisas assim, ficam empolgadas, ficam entusiasmadas e querem. Aí quando vem, escuta. Que tristeza, né? Mas também eles chegam e encontram o pessoal assim, animando. Pessoal, né? Amém, Rebeca? Vamos melhorar? Vamos melhorar? Vamos melhorar? Vamos exercitar nossa fé? Vamos ler? Vamos perguntar? Vamos falar realmente com Deus? Amém? Interessar mais? Querer conhecer a Deus? Querer entender Deus? Amém? Com humildade, com humildade, com amor, confiando. Porque às vezes você vê a coisa assim, que a hora que você duvida, é que a hora que você afunda. Você andando sobre as águas, a hora que você vê aquele negócio, as ondas, as coisas e tal, etc., aí você afunda. Humildade. Você olha assim a situação, você vê, não, é impossível. Mas aí é onde entra a fé. Eu vou esperar em Deus, eu vou esperar. Lá no Salmo 61, a minha alma espera somente em Deus. Não, vamos esperar, um dia o Paulo vai falar. Amém? O Paulo vai pregar. Mas você acredita que é possível? Tudo é possível ao que crê. Amém? Não é não, Paulo? E aí, então, todos nós, principalmente os jovens, por isso que eu falo, é triste realmente chegar. Eu, às vezes eu chego um pouco mais tarde, e vocês têm que ter liberdade, não pode ficar dependendo de eu chegar e ficar falando na sua cabeça e você não. Não, os jovens reúnem e sabe. E canta, e louva, e comenta, e fala entre vocês. Amém? Vai mexendo, vai mexendo. Com fé. Crendo. E Deus proverá. Deus proverá. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Não é assim? Senhor, Deus, Pai, Pai nosso, que está no céu, mas também está no meio de nós. Está no céu, longe, mas também está onde dois ou três estão reunidos, os olhos do Senhor estão sobre nós. Senhor, que as palavras da minha boca tenham sido as palavras do Senhor. Que realmente assim como o Senhor disse, vai, vai, tão somente creia, vai, abre a sua boca e eu serei com a sua boca. E é crendo, Jesus, que nós queremos pedir ao Senhor que não fique somente em palavras, que não só que a palavra do Senhor, Deus, encontre lugar no coração, nos corações, no coração desses meninos, que a palavra, que essa palavra, Senhor Deus, seja guardada com amor, com carinho, que nasça, cresça, se torne, ó Deus, algo precioso dentro de cada um de nós, fazendo com que a luz brilhe entre nós, o sabor, o gosto, e que as pessoas realmente desejem ser o que nós somos, desejem fazer como nós fazemos, desejem viver como nós vivemos, pela fé. Abençoados em todos os sentidos, abençoados. Deus proverá. Como é bom, Senhor Deus, ouvir isso. Como é bom escutar. Deus proverá. Eu sou o Senhor, teu Deus. Eu sou o Senhor, eu sou Deus. Amém, Jesus. Que realmente seja a nossa fé, que seja, ó Deus, a nossa confiança no Senhor, toda a diferença que se faz entre o que crê e o que não crê, entre o que serve a Deus e não serve a Deus. Seja assim, Senhor Deus, para a honra e glória do Senhor. Que o importante seja a nossa fé, que o importante mesmo seja, ó Deus, o brilho da nossa fé, da minha fé, da fé de cada um de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus continua sendo o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus proverá, Deus proverá. Aleluia, aleluia. Oh, amém, Jesus. Oh, amém. Amém, amém. Levanta, levanta a sua voz. Dá lugar. Deixa o Espírito de Deus, deixa o Espírito Santo. Fala, deixa Deus agir, deixa Deus dar uma oportunidade. Dá uma oportunidade para Deus. Abre a sua boca. Abre bem a sua boca. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Oh, aleluia. Amém, amém, amém.
Yeah. ao teu lado estou, seguro em tuas mãos eu nada temerei. Oh, tu és santo, Senhor. Estou seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Pra sempre reinará, aleluia. Jesus, em Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, vem, Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e o dia voltará do céu pra que ficar, pra sempre reinará, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltará do céu pra te ficar, pra sempre reinará, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e o dia voltará do céu pra que ficar, pra sempre reinará, aleluia. Só confiarei.
Elabora.
Senhor. E um dia voltará.
Toma, Deus, o coração
do céu aqui ficará.
Toma, Deus, o lugar
sempre reinará. Aleluia. Só em ti, aleluia, confiarei. Eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo está. E um dia voltará do céu pra que ficar, pra sempre reinará. Aleluia.
Amém. Amém. Reina agora. Reina hoje. Amém. Você vai falar isso. Senhor, eu creio que um dia o Senhor vai vir para ficar. Mas o Senhor reina hoje, agora. A minha vida, os meus passos, guia, né? Guia, reina, dirija a minha vida. Eu quero crer, confiar que o Senhor reina sobre mim, que o Senhor dirige a minha vida. Que tudo que eu faço é para o Senhor. Tudo que eu faço, Deus, é para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu tenho certeza que a minha luz, o sal que há em mim, há de fazer a diferença. Eu creio no Senhor Jesus. Reina, faz em mim a tua vontade, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos encerrando. Rebentou até a corda aqui na tela. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Já são 10:30, né? Já são 10:30 para a gente não terminar muito tarde. Deus abençoe. Uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Depois, se alguém teve alguma visão, lá fora, vocês reúnem, assim, alguém conta a visão que teve, tal, etc., e vai, pra gente não demorar muito aqui, viu? Deus abençoe.